Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, melhor vai. Ah, cara, a correria da manhã hoje, cara. Dá.
Oi.
Pai é foda, cara. Pai tem que fazer as coisas pros filhos e aí vai pra cá. Vai, a chuva e o trânsito hoje de manhã.
Corresse mais do que o Alan Patrick ontem.
É, bom, vamos falar sobre isso, né, cara? Teremos que falar sobre o jogo, mesmo sem ter visto o jogo, me botaram numa outra história ontem, mas, né, acho que...
É que tu não precisava ver, né? Tu já sabia.
Eu vou só opinar pelos números hoje.
Isso.
Mas vamos lá. Dá pra aumentar um pouquinho a trilha aí, Dico? Só um pouquinho. Aí, estamos começando Bola nas Costas. 11 horas e 4 minutos para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se! Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida! Também tem um pouquinho de diferença aqui na operação das trilhas e tal, porque estamos aqui na ATL House, o time completo do Bola, aqui na casinha da Atlântida. Eu ia dizer assim, compareça aqui, né? Ainda mais um abraço aí, banda pra nós aqui. Isso, os guri ali, ó. Deviam estar na aula, não estão? Estão jogando uma sinuquinha e estão aqui prestigiando aqui as atrações da Tele House, né?
Flertezinho, assim, nem pensar.
Oi? Né?
Um flertezinho, assim, arrumar um par.
Tá chovendo, né, de velho?
Nem pensar.
Não, eles estão fazendo a coisa certa ali, pegando o horário de intervalo, tomando um cafezinho ali no Canal Café, de repente um burger ali no Severo, né, um sushi no Rafa Sushi, essas atrações que tem aqui na Tele House, a casinha da Atlântida. Isso. Vamos começar aqui apresentando, então. Eu vou começar por ele, porque ele tá me olhando com uma cara de satisfação, assim, que chega a me dar até medo.
CCD viu o jogo do Internacional ontem, tem uma série de informações importantes pra passar pros senhores.
Muito bem, vamos ver. Ele estava em loco, né?
Vini Moura!
Buenos dias, ticos.
Em espanhol?
Em espanhol. Espero que hoje será um dia difícil.
Hoje será um dia longo.
Agora eu vou apresentar o cara que eu xinguei muito. Porque ele tinha me tirado do Beira-Rio ontem. Mas eu, no final, eu acabei agradecendo ele.
Rafael Gomes!
Olha, Lelê, eu tenho que te parabenizar pelo show que tu fez ontem no Boteco Comedy em Novo Hamburgo. Foi impressionante.
Melhor homem em campo.
Foi impressionante o que eu vi no palco do Lelê. Inacreditável, porém... Nenhum show de comédia foi melhor pelo que eu vi falar no Beira-Rio.
É verdade. E ele a nossa opinião isenta e que vai poder nos trazer a informação correta do que aconteceu ontem à noite, considerando...
Inacreditável.
Né, que eu e o Rafa Gomes não vimos o jogo, apenas acompanhamos alguns números, algumas coisas.
Rafael de Velho!
Todas as piadas que eu ia fazer, porque eu ia dizer que até ver o Lelê contar piada teria sido melhor do que o jogo de ontem.
Não tem como ter sido melhor que o jogo de ontem.
Mas, realmente...
É que o jogo de ontem, cara, não foi uma comédia.
Eu vou te dizer uma coisa, Lelê. Eu acho que a palavra... que resume, era constrangimento. O Inter escreveu uma página constrangedora da história de 119 anos.
Sério que é tudo?
Mais uma vez. Não, CCD, sem sacanagem.
Falando sério
isso. O Tomayapo, com todo o carinho que merece, ele tem os méritos de disputar a Copa Sul-Americana, mas ele deve ter sido, de todos os jogos internacionais que o Inter já fez no Beira-Rio, de 55 anos do Beira-Rio, ele é muito provavelmente... o menor adversário.
Sério?
Não tinha nenhum torcedor do Tomayapo. Eu nunca tinha visto nenhum torcedor. Eu já vi time que chega aqui e tem pouco torcedor.
Mas tem algum
nenhum
torcedor?
Nenhum.
Ou tem um gremista que vai lá ver.
Ah, o cara é parente de alguém. Não tinha parente do jogador. Não tinha ninguém. Os caras chegaram no Beira-Rio, estenderam bandeira dentro do campo pra tirar foto. Tá? Era o primeiro jogo internacional da história do Tomayapo, que tem 25 anos. Tá? É um projetinho, beleza. Mas não é assim, tu não olha, tu não sai do jogo de ontem dizendo, pô, se Tomayapo, e o goleiro do Tomayapo é bom. Não sei se o goleiro do Tomayapo
é bom. O goleiro do Tomayapo é ruim, né?
O goleiro do Tomayapo
o Inter jogar contra errado. Um time semi-amador e tu não saber se o goleiro é bom ou ruim.
Tá? Não tem o zagueiro. Contrata o zagueiro do Tomayapo. Não. O lateral do Tomayapo, o centroavante do Tomayapo, o goleiro, ninguém do Tomayapo. E o Inter não fez um gol. E não é assim... beleza, no final perdeu chance e tal, mas não foi assim um jogo que, pô, faltou só a bola entrar, criou 50 chances, parecia que o gol tava abençoado. Não parecia que o gol tava abençoado. O primeiro tempo do Inter ontem se faz no treino, termina o treino.
Tem 25 chutes do Internacional pra fora e 8 chutes no gol nos 90 minutos. São 33 chutes a gol,
mas não...
sendo 8 na casinha e é 25
pouco
pra fora.
É pouco, é jogo pra chutar 90.
Vamos levar em consideração. É que o chutar, o grande problema desse número é que não necessariamente isso é chance de gol.
Claro,
não.
É pro
fogo. O problema desse número, Lele, é exatamente esse. Não é aquela chance... Pô, chutou 33 de dentro da área.
Não, a chance real de gol vai estar nos chutes errados, porque é uma bola na trave. Bola na trave, ela não é considerada chute na direção
do
gol.
Não é na casa.
Então, e só?
Cara, mas vai pro fogo as 33 finalizações do Inter. Porque assim, tem um ambiental também, tá? Cara, ontem o torcedor do Inter deu um recado pro time, pro clube, pra direção, pra comissão técnica. Cara, deu, esquece, não tem paciência, não tem limite, não tem mais nenhuma margem pra erro. Porque assim, a gente... Eu percebi um cenário pós-eliminação do Inter no gauchão pro Juventude que, não, acontece. Cara, não acontece, desde lá já tava tudo errado. Desde Caxias do Sul já tava tudo errado. Não foi normal a derrota do Inter. Desde lá, o Inter...
De quem é a culpa?
Já vou chegar lá.
Já vou chegar lá. É o comentário dele?
Já vou chegar lá.
Ah, o João Kleber, ele dá a manchete do que ele vai reclamar.
Só que ele dá a manchete que ele vai reclamar 5 minutos.
Não, eu já vou chegar lá. Só que assim, tá errado desde lá. Não foi normal a eliminação no gauchão. A terceira final que o Inter
seja
não marca
mais
presença.
Mais sucinto de entendeu? Quem é a culpa.
Entendeu? Então assim, não vamos normalizar o que tá acontecendo no Beira-Rio. Eduardo Cudê perdeu a mão dentro do clube. Ontem a gente viu
a
um
desrespeito. A culpa é do Eduardo Cudê.
Sim.
O senhor ontem... é um protetor de jogador.
Não.
O senhor é a versão colorada do Duda Garbi.
Não, sabe por quê?
Isso é o que tu é.
Eu vou ser coerente.
Tu é a versão colorada do senhor Duda Garbi, amiguinho jogador.
Tu quer defender
amiguinho
técnico.
Amiguinho jogador.
Aqui no Internacional vai ser que nem no Grêmio, que o Renato faz o que quer e tu passa pano.
Não vai ser assim.
Aqui ninguém é maior que a instituição.
Conseguiram não ganhar do tal do Thomas.
Ninguém é maior que a instituição.
Vini Moura, eu vou ser justo, porque é o seguinte, eu não vi o jogo, não posso opinar.
Tá. Tu viu os melhores momentos.
Tudo bem.
Viu alguma coisa.
No meu...
Leu sobre o jogo.
Micro conhecimento de futebol, eu não consigo entender 32 ou 33 chutes pro gol e a bola não entrar. Não consigo entender. Não consigo mesmo. Porque se fosse contra o Flamengo, fosse contra o Corinthians, fosse contra o Grêmio, contra o Juventude, beleza. Mas como a gente falou que era um time semi-amador. Então o que eu quero dizer? Todo mundo sabe que eu gosto do Eduardo Cudê. Não é novidade pra ninguém também. É um treinador que, certo, pra mim, nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos do Inter, talvez, desde lá de 2010, desde o título, talvez ele e o Abel tenham feito o Inter jogar o melhor futebol. E o Aguirre em 2015 lá.
Certo.
Tá? Beleza, fechou. Agora, um time que não consegue... Tem uma hora que é o jogador que tem que resolver.
Claro!
Esse é o ponto! Entendeu?
Se o treinador, ele... Porque assim, ó, se tu cria...
Tu acha que não tem culpa de jogador?
Tu acha que o jogador não tem culpa,
Vitor? Não, peraí, eu não falei isso.
Tá, então vamos lá.
É que eu quero... última quinta-feira, eu distorceu quero... muita coisa aqui.
Não, tu falou que tava o mesmo futebol do Mano Menezes.
Não. Primeiro, tá, ano passado o Inter ganhou de 1-0 do Metropolitanos no Beira-Rio, a gente criticou aqui o Mano Menezes.
Sem dúvida.
Então vamos criticar o Eduardo Cudê pelo Inter não ganhar. Toma aí, pô.
Não vamos criticar.
Então, aqui, vamos lá. Os jogadores do Inter têm muita culpa. Porque é o seguinte, se eles não estão gostando do trabalho do Cudê ou algo do tipo, que se ferre, que vá falar com a direção, reclamar, mas tem que jogar bola, tem que responder dentro de campo.
É aí que eu quero chegar, Vini.
Só que não,
porque tem um momento que o treinador, por pior que o trabalho dele esteja, os jogadores que vestem a camisa...
Eles têm que resolver. Lelê, tudo bem. Só que a gente não pode apagar e eu falei isso. E a gente tem que ser justo. Eu falei que o Cudê não tá conseguindo fazer o Inter jogar desde o jogo contra o Juventude. E ele segue sem conseguir fazer o Internacional jogar. E aí tem outro ponto. O técnico, ele tem que ter tática. Sim, ele tem que ter soluções táticas, etc. Só que a administração de vestiário também é uma virtude de um treinador. Okay. E a gente sabe que o Cudê tem na carreira dele vários problemas na gestão do vestiário onde ele trabalha. Então
verdade,
a gente precisa
também.
Que ponto. Assim, mas, que se mas, o vestiário do mas... Inter tem um problema,
passa também pelo treinador.
Os problemas do vestiário não. do Coudé não foram com os jogadores, foram com dirigentes.
Que seja, é vestiário também.
Bom, mas já muda. Não. Problema com dirigente não é problema
não,
de vestiário.
Como não é problema
claro
com vestiário?
Claro que está faltando. Claro
não,
que
não. Aí discordo. Claro Lelê, não, eu, não. Tô, eu tô contigo
problema
até agora.
Problema de treinador de vestiário é problema com o grupo.
Então direção mas, não importa. Mas, de novo, igual semana passada, não tô com nenhum dos dois. Pra mim, tem culpa sim Eduardo Coudé.
Claro, não, claro que tem, mas não vai jogar tudo na
sua eu não vi o jogo. E aí eu voltei escutando de carro de Novo Hamburgo até Porto Alegre a Rádio Gaúcha. E aí eu ouvi... Se é pra ter uma boa notícia ontem, é que o Bernabei pode ser um acréscimo em relação ao René. Essa é a única grande notícia que me parece ter tido o jogo de ontem.
Ouvi Rafael de Vério, então, ontem.
Ouvi Rafael de Vério, viu só? Além disso, Lelê, tem que poder jogar mais. Seja Eduardo Coudé, seja jogadores. Assim como ouvi Rafael de Vério, ouvi Wagner Martins, Vini Moura, José Alberto Andrade, é a quarta partida consecutiva... que Alan Patrick joga abaixo do que tá jogando.
Não é abaixo.
Não é só ele.
É constrangimento.
Não é só ele.
Alan Patrick contra o Bahia, ainda mais que saiu lesionado com problema muscular.
Tá fora.
Tem que estar fora pra tá gente faltando... dar uma competitividade pro senhor Alan Patrick
tá
também.
Tá faltando um pouco de várzea, mano.
Porque ele é craque de bola, eu vou várzea. Repetir. Várzea.
Mas e o é futebol isso, não foi varzeando não.
E é por isso, Lelê, que a gente tem que cobrar do Alan Patrick, porque a gente sabe que ele pode entregar muito mais.
Não. Entendo.
Ah, não viu o jogo de ontem? Os outros três jogos que eu vi, o Alan Patrick ficou devendo.
Tá faltando um pouquinho. O que que acontece, tá?
É aí que eu quero chegar. Eu acho que tanto o treinador quanto esse grupo podem dar muito mais.
É isso aí. Aí eu tô contigo.
Já deram.
Vai que ele vai falar uma coisa que eu vou concordar. Ó, quer ver?
Chega uma hora... Tá, do futebol. O futebol tem lá o projeto, tem mantendia o salário, tem um monte de obrigação fundamental que a gente não vê. Mas chega uma hora, meu amigo, que é assim, ó. Entrei no campo, olhei pros caras, olhei lá pro adversário. Meu, tudo certo? Certo, vou começar aí, vamos jogar. Vamos jogar. Pá, tá, jogou, pô, legal. Chega uma hora que tu tem que olhar pro teu colega e dizer o seguinte, gente, nós não podemos empatar com esses caras aqui.
É isso que eu quero dizer.
Isso aí, ganhar. Isso e eu falo isso... No sentido da essência do jogo, que é nós vamos fazer uma peladinha aqui pra jogar 4 contra 4 ali, e em determinado momento eu vou querer ganhar do Lelê, porque nós estamos jogando, né? O jogo de futebol tem uma goleira de um lado, uma goleira do outro. Isso é que eu não aceito mais. Sabe por quê? A gente tá criando uma geração de mimado aqui. Uma geração de mimado que é o seguinte: quando dá errado, nunca tá no colo de jogador de futebol. Tu não pode mandar embora. Tu não pode mandar. Ontem. Tu tem que pegar ali e dizer o seguinte, gente, ó, o negócio é o seguinte, cara. O Inter entra pra jogar ontem com... Vamos pegar, pra não granalizar, esse final de semana aqui, essa semana. Terça-feira entrou 15 milhões pra jogar contra o Huachipato. E chegaram os caras lá que não tinham condição física de jogar porque eles resolveram fazer festa um dia antes. Aí ontem entraram lá 15 milhões de reais pra jogar contra um time amador. Amador! Cara, amador, vamos ser práticos aqui. O time que veio jogar ontem em Porto Alegre é amador.
É, 70 mil dólares a folha. 350 mil reais.
Tá.
350 mil reais
vou mais
é o salário
longe,
de
tá?
qualquer reserva.
Eu vou mais longe. Eu discuto isso aí, tá? Pra mim é muito já. Mas enfim, tá?
É aí que eu quero chegar. Porque assim, ó, se o Inter está ontem sem treinador...
Ganha.
Sem treinador.
Ganha.
Tem a obrigação de ganhar.
Não, sub-20.
E quem é que teria que fazer isso? O treinador? Não vai ter treinador.
Peraí, são os jogadores. É que a gente, tu fala que tem que dividir a culpa, mas tu tá, tipo assim, tirando o Coudé da jogada.
Negativo, caralho, gente.
É negativo.
A crítica
ao Coudé tá posta já.
Só um pouquinho, Vini. Eu vou tentar ser mais claro, então.
Então,
cara.
Por favor.
Eu tô dizendo o seguinte aqui, ó. O que, que a gente tem pra culpar sempre na derrota? Diretoria, treinador e jogadores.
É isso aí.
É isso. A diretoria entregou pro Coudé um grupo muito melhor do que ele tinha no passado.
E que aparentemente tá tudo em dia.
Então a diretoria, eu não posso culpar.
Não, e que inclusive ontem, Lelê, assumiu responsabilidade.
Okay.
Porque acabou o jogo, os representantes de torcida querem conversar com alguém, aí a diretoria disse, não tem problema nenhum, vem um por um aqui. E aí até a hora que eu parei de ouvir rádio, que era mais de uma da manhã, tinha Magrão, tinha
Magrão,
Alessandro
Barcelos.
Então.
Não, Magrão e o Felipe
Becker. Vamos seguir, vem comigo.
O treinador... E assumindo responsabilidade. Enquanto isso, o jogador passa reto na zona mista.
É, o treinador tá sendo incompetente pelo que a gente tá vendo em campo? Sim, tá sendo incompetente.
Claro.
Porque eu já vi ele ser competente.
Muito
ele
mais.
Ele está sendo incompetente. Agora, quando chega nos jogadores e eles não resolvem um jogo contra um time amador, eles me dão o direito de pensar que eles estão querendo derrubar o treinador. E se jogador vai ser, agora, vai articular pra derrubar treinador com atuação vestindo a camisa do meu clube, Aí não, velho. Vai arrumar isso lá dentro do vestiário. Ó, meu, olha o negócio aqui, nós não vamos mais jogar por ti. Nós vamos ali resolver essa parada hoje, mas chega pro presidente, ó, tira esse cara, nós vamos ali resolver. Porque quando nós entrar em campo com a camisa do Internacional, nós temos que ser dignos da camisa do Internacional. Muito bom. E não é digno da camisa do Internacional o time profissional, seja o misto, seja o reserva, ou seja o sub-20, não ganhar o jogo de ontem.
Sim, eu concordo
com contigo. Com ou sem treinador.
Mas eu concordo contigo, mas também tu tem que concordar comigo, Lelê, que não tem treinador e não tem figura que seja mais importante do que o próprio clube. Então a gente tem que chegar aqui no microfone, chegar no estádio. Ontem o recado foi dado, e não é o Vini que tá maluco.
Claro.
Ontem a torcida vai e o Cudê sim no começo do jogo. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade dele. Os jogadores têm responsabilidade. Tem todos ali no contexto do vestiário, têm as suas responsabilidades, mas a gente tem que pontuar que o Inter, ele não chegou na final do Gauchão por falta de bola. A gente tem que concordar que do outro lado um treinador se saiu melhor do que o outro. Não é só os jogadores decidiram não jogar. Um futebol funcionou e o outro não. E isso tá na conta do treinador.
Tá falando de outra coisa que o jogo contra o Juventude.
Olha só,
ontem.
Mas olha só, Lele.
Tem um momento, Lele, uma coisa é tu jogar contra o Juventude, que é o time de Série A do Brasil. Outra coisa é o Real tomar a...
Lele, o que aconteceu ontem foi uma construção. O Inter foi eliminado contra o Juventude, não deu resposta nenhuma contra o Belgrano. Eu odiei o empate do Inter contra o Belgrano, porque o comportamento do time...
Mas foi muito melhor do que ontem.
Pois é, não foi muito louco, melhor. O comportamento do time já estava se encaminhando para algo negativo nesse sentido.
Beleza.
Ontem, olha, de certa forma... Se esperava que o Inter pudesse surpreender negativamente pela construção que vinha acontecendo nos últimos três jogos, entendeu? A gente sabe que, não, que tem algo que está muito errado dentro,
Vini,
do Beira-Rio.
É que não tem como esperar que algo negativo vá acontecer amanhã pela qualidade do adversário, mesmo que tu venha de três derrotas. Que não é o caso do Inter.
Mas tu lembra, ano passado o Inter ganhou com um gol nos acréscimos do Alemão contra
o
Metropolitano.
Mas era outro time.
Não, eu
futebol.
Entendo que é outro time, mas tu entende que mesmo assim acontece, o cenário ele se repete, mesmo contra o adversário que é inexistente pra
gente. Vamos lá, vamos pras, então, pras coisas. O gol práticas. Do Alemão ano passado não foi um gol de construção, foi um gol dos jogadores. Vão resolver essa porra.
Mas que era pra
ter acontecido
ontem.
Então, é isso que eu tô dizendo.
Só que a culpa era do treinador ano passado, porque mesmo com a vitória.
Não.
A culpa era do treinador.
A culpa do treinador é que o Inter não jogava nada no passado, Vini.
Mas peraí, o que, que o Inter tá jogando agora?
Até o jogo do Juventude. O Inter parou de jogar. Então... É diferente do ano passado, que a gente via um decréscimo técnico do Inter a cada partida. A cada partida a gente sabia o que esperar do Inter, porque ia ser cada vez menos. O Eduardo Cudê e os jogadores do Sport Clube Internacional, nesse exato momento, estão aquém do que a gente já viu eles fazerem há 5 jogos atrás. Não tiro responsabilidade do Eduardo Cudê quando tô no meu carro ouvindo a entrevista coletiva e ele fala de calendário. O Inter jogou 6 jogos no último mês.
Eu posso fazer uma ponderação?
Ele falou depois da eliminação pro Juventude sobre os reforços.
O Inter foi eliminado pro Juventude, tava sem calendário
no final de semana.
Tá aqui, tá preso.
Não, é que depois contra o Juventude o Cudê...
Não, é isso que tu quer falar.
O quê?
Fala o que tu quer falar.
Peraí.
Lance polêmico.
Para Vinícius, para a Clínica Nordelta, transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram.
Fala o que tu quer falar,
Vinícius.
Eu preciso que o Diverio me ajude.
Diz, tu quer, tá aqui, ó, tá na gargantinha, assim, pronto para sair.
O que tu quer? Demitir o treinador.
Não.
Fala.
Olha só,
fala,
eu aqui tenho um tom crítico sobre um treinador do Inter.
Quer demitir,
não é que eu
não
quero demitir ele. É que eu não sou fã de ninguém. Eu sou fã do Inter.
Internacional!
Eu sou fã do Inter.
Isso é uma outra coisa.
Não é outra coisa, de velho. É que tem outra parada que a gente tem que falar aqui, tá?
Vamos lá.
Tem gente que acha, criticou o Cudê, tu é contra o Cudê, que tu é do lado de não sei quem da instituição. Não, cara, eu sou colorado. Eu quero ver o Inter jogando. Tem cara que... O Cudê não tá fazendo o Inter jogar. O Alan Patrick não tá jogando. Alguém tem que resolver dentro do Beira-Rio. Isso tá enlouquecendo.
Então, ok, assim, ó, estamos de acordo sobre isso.
Agora eu tô falando
resolver o que está se jogando o time, eu concordo contigo. Isso é absoluto mérito ou... Cara, isso é absoluta responsabilidade do treinador. Construir o que está... resolver o que está sendo construído ou não está sendo construído dentro do campo. Agora, Vini, tem tem ponto, nova linha. Chega uma hora que os caras têm que resolver por eles. E não, eu não tô pedindo pra eles ganharem do Grêmio, eu não tô pedindo pra eles ganharem do Palmeiras, eu não tô pedindo pra eles ganharem do Sport Recife e nem do Bahia. Quer dizer, do Bahia eu tô, porque agora é o próximo jogo.
Eu acho que tem que trocar meu suco de limão por um maracujá.
Eles ganharam o jogo de ontem, pra depois resolver as coisas lá dentro.
É que eu vou falar um negócio pra ti, tá?
Fala.
Ontem eu tava na jornada.
Legal,
eu
tô que ali, tu vai falar
eu,
só pra
não, ir. Não, eu tava na jornada da Rádio Gaúcha e aí eu tava ali com a torcida e tal. E eu me segurei, porque assim, ó, tive que entrar no ar, eu tava puto da cara com isso.
Eita!
Porque assim, ó, cara, não existe. Não existe o time de ontem que o Inter enfrentou. A gente precisa falar sobre isso de uma forma mais veemente.
Sem medo de faltar com respeito.
É, mas faltando. O Tomaiapo não existe.
Não.
É inadmissível. E aí, eu acho que às vezes
onde
a gente entra...
Onde é que estaria posicionado o Tamaguchi no time no Campeonato Gaúcho?
Série C.
Do Gauchão.
Do Gauchão. Do Gauchão.
Que beleza.
Não existe. Então a gente começa a normalizar algumas coisas. Eu tenho medo disso. Porque começa... Ah, o Inter empatou ontem contra o Tomaiapo. O Inter não chegou na final do Gauchão. Não, tá tudo errado. Tá então, tudo errado. E aí, assim, ó. E eu acho que a gente tem que. Não, a gente não pode polarizar as coisas, tá? Porque
tá,
daí se desenha o seguinte. Não, e o CCD brincou e tá tudo certo, mas a gente desenha aqui. Não, o Vini não. Acho que os jogadores não têm culpa. Não, acho que os jogadores têm culpa também. Só que eu faço questão de responsabilizar todos que estão envolvidos no futebol do Inter. Todos. E daí eu vejo um movimento do tipo: não, o Cudê não tem culpa, os jogadores.
Esse movimento não tá rolando aqui. Não, nós estamos botando a culpa. Eu só acho que nesse caso. Agora,
eu boto a culpa até na luz.
Eu isento, claro. Nesse momento agora, eu isento a diretoria. A diretoria,
não, deu, a pro diretoria
treinador,
eu isento...
deu pro treinador, tá? E o próprio reflexo da associação em massa de torcedores, ela mostra uma aprovação ao trabalho da diretoria. Porque daí agora, porque o oportunista é aquela coisa assim, quando o Cudê, isso, cara, e quando eu falo oportunista, eu não tô xingando ninguém. O torcedor passional, ele é oportunista porque ser oportunista é ser humano. A gente é assim, o torcedor do Inter que sabe que eu gosto do Cudê, quando o Inter tava na semifinal da Libertadores, ele não veio no meu Instagram dizer assim, bate, o treinador é bom, cara, pô, eu vou dar o braço, ele não faz isso. Agora, ontem meu Instagram foi lotado, fala bem do Cudê agora, defende seu treinador, e tá tudo certo, porque é assim o passional, beleza, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Agora, cara, eu não posso admitir que jogadores de futebol profissional... não faça um gol num time amador.
Tô contigo.
Com ou sem
tem
treinador.
Que fazer.
É isso que eu tô dizendo.
O Inter tinha...
Então a responsabilidade ontem é do Cudê e do... Aliás, todo mundo falou sobre o time armado ontem, né? Que não precisava botar o time titular. Tá, todo mundo concordou, né? Porque tem que rodar esse grupo e tá tudo certo. Ontem, cara, eu já vi um monte de gente falando mal do ah, porque esse Borré não presta. Cara, o cara jogou dois jogos, cara.
Mas tem que entregar bem mais.
Óbvio, mas...
Não, eu não tô falando, gente. Não tô falando de gol.
É que a torcida...
Não tô falando de assistência. Tô falando de...
De bola.
Correr.
Lelê, sabe que de tem bola. Um negócio...
Correr.
Até, eu consigo enxergar o que você tá falando. Que, contra o Tomaiapo, os caras, mesmo que não tivesse treinador, se tivesse tu lá na beira do campo, os caras tem que ganhar. Entender o jogo que tem que ganhar.
Se eles só que, comprando
só que a gente precisa entender que o futebol, ele sempre vai ser contexto.
Sim.
Sempre vai ser
a
contexto.
A vida, o mundo, é isso.
O torcedor receberia esse empate, mesmo sendo muito vergonhoso, de outra forma se no sábado o Inter tivesse vencido o gauchão. Tu entende? Então tudo é questão de contexto. A gente tem que colocar no contexto que o Inter, ele não fracassou só ontem.
Que o Inter
ele
empatou veio com o Belgrano também.
O Inter não venceu
a Sul-Americana.
Não venceu o Juventude.
É isso.
Então, por isso que eu
quero botar uma pimenta no assunto, já que tu falou em consigo enxergar o que ele falou, que no caso seria escutar o que ele falou, mas já que tu disse isso, eu quero botar uma pimenta na discussão.
Pimenta no dos outros é refresco.
Tá? Pimenta na discussão. Existe uma curiosidade do decréscimo de qualidade da equipe do Internacional. Vocês sabem qual é?
O afastamento de Depena e Gabriel.
Não.
Pelo amor de Deus.
A diminuição física do senhor Ener Valencia. É a partir daí que os problemas começam a, pelo menos... surgir no campo ofensivo. Por que que eu tô dizendo isso?
Mas quando tu diz isso, a partir do primeiro jogo contra o Juventude?
Não, é que ele machuca e aí ele tenta voltar e ele já não é o mesmo guerreiro.
Tá, não, mas Tiberio, isso que eu falei também faz sentido. A partir do afastamento do Gabriel e do Depena, querendo ou não...
O mercado negou isso.
Ele não vai chegar no microfone e dizer, é por isso.
Tá, mas não, isso...
Não, Lelê, nosso trabalho perguntar e a gente tem que trabalhar. Mas
é o que o Vini disse.
Isso
o futebol é
subjetivo.
É contexto. Claro que
isso,
é subjetivo.
Isso é subjetivo.
Eu não tenho prova. Mas a gente tá aqui analisando tudo que envolve este contexto.
Eu tenho uma
linha... Que não é possível esse declínio técnico.
Eu concordo. Eu tenho uma linha de raciocínio, tá? Que eu não sei se eu tô certo, mas é uma coisa que eu tenho pensado...
Aqui geralmente a gente não tá certo.
Não, que eu tenho pensado sobre o Inter, eu tô falando muito sério aqui. Eu acho que o Inter tem um jogador diferente, que é o Valencia.
Tá machucado por um mês.
Esse é o jogador diferente do Inter. Todos os outros jogadores, bons jogadores e tal, mas o diferente, o cara que ganha o teu jogo, o cara que derruba um zagueiro lá porque é forte e sabe jogar, é o Valencia. O Inter, a partir do da lesão, que diminuiu a capacidade do Valencia, não tô nem falando fora do jogo como ontem, o Inter não consegue ter as mesmas...
O próprio soluções. Jogo contra o Juventude do Beira-Rio, ele entra no segundo tempo,
ele né? entra... Te lembra que ele tava aquecendo
de...
Sim. Ele tava aquecendo.
Aquela bola que sobra pro Maurício é uma dividida dele, não é?
Sim. É. Ele é que cria
as... Não é um passe, mas é uma dividida não, que ele não, ganha, que na, ele parte
ganha na parte física.
É.
Se tu olhar, o Inter diminui sem ele.
Claro.
E por que que eu tô colocando isso?
E CCD a gente dizia...
tem uma ideia de... isso é um erro de gremistas e colorados. Basta botar a camisa aqui que vira Pelé, né?
Não é?
Todo mundo chegou aqui, onde é que tava?
Mas não, CCD,
tava CCD. Manco
aí...
jogando na Alemanha.
Mas
chegou aqui Pelé.
Com essa tua ideia, e eu gosto disso aí que tu tá falando, porque isso aí é fato, né? Tu pega ali e vem que, pô, realmente o Inter dizendo... Então, agora tem mais um motivo pra eu, como um cara que gosta do trabalho do Coudet, cobrar mais aí no Coudet.
Exatamente.
Porque tá, então, e agora sem ele? Tu vai fazer o quê?
Isso aí.
Só que antes isso... tu não tinha grupo, que... agora tu tem.
Só que
te vira.
Voltando à tua isso, ponderação,
CCD.
Só que isso não justifica, sob nenhuma hipótese, o que aconteceu ontem.
É, e tem muito dizendo. Colorado
eu acho que
critica...
contra o Juventude pode justificar.
Te critica o Valencia por gol perdido e a gente dizia... É ele quem cria as oportunidades.
Não,
tem
não.
muita oportunidade que é ele quem cria sozinho.
Valencia é o jogador
e aí,
diferente.
Faz 4 jogos que o poder ofensivo do Inter desapareceu. E... São 4 jogos que o Inter marca 1 gol,
Lele. Critica
o
Valencia,
isso não pode acontecer.
Cara,
3 gols contra Tomaiapo, 2 vezes contra o Juventude, 1 vez contra o Belgrano, tá errado.
E qual é a curiosidade desse jogo?
Não tem Valencia 100%.
A curiosidade é que temos intervalo nesse momento e já voltamos com o Bola nas Costas polêmico dessa quinta-feira. Vai daí, Dico.
twitter.com/rede_Atlântida. O microblog mais legal do planeta. Onde a gente antecipa tudo que rola na rádio das nossas vidas.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida. Atlântida.
Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola nas Costas, faltando 26 para o meio-dia. 26 para o meio-dia, isso, 11h34 ainda é 26 para o meio-dia. KTO.com, onde a diversão acontece. Cara, e o sueco ontem com esse resultado do Inter, cara. Não vem o sueco desde ontem.
Arrumei um, quando o jogo começou a se desenrolar...
Tu botou na tragédia?
Tu vai vendo que, assim como no outro, no Grêmio Watchpato, tava na cara que
sim.
Tava desenhado. E ainda deu pegar uma notizinha boa.
Graduação Unilassalle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Esse é o nosso time aqui do Bola. Mas tem um recadinho especial aqui também de outro parceiro nosso. Compre iPhones 13, 14 e 15 seminovos com 1 ano de garantia e com os melhores preços. Onde? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igual à de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o estado. Acesse a Doge. doji.com.br doji.com.br. Eu sei que a galera está reclamando. Cadê?
O passado te condena. Tweet Retro.
Como é que não vai ter um tweet retro num dia como hoje? Para a Olina. Para você se sentir sempre leve e disposto, quem vem com o tweet retrô aí?
Eu posso vir.
É o de áudio? É um retrô?
Não, eu posso começar com o tweet retrô do senhor Dricos.
Ah, sempre opa. Bom. O jogador de pádel também.
Data. Joga pádel também?
Data e horário.
Bom jogador de pádel. Meu querido amigo Adriano Odricos.
Eu tô começando a gostar de pádel, esporte
arroba
que gordo se dá bem.
Dricos com 2 Cs. Quem diz que pádel emagrece errou, tá?
Tem o Adams joga?
20 horas 41 minutos do dia 10 de abril de 2024, o senhor Dricos.
Ontem, no caso.
Escreveu o seguinte: alguns minutos antes do jogo, na verdade, 19 minutos antes do início da partida contra o Tomaiapo. Inter goleia com facilidade hoje, ponto. é jogo para retomar a confiança. Não dá para pensar diferente disso e uma bandeira vermelha e branca.
Sabe o que é o pior? Ele tá certo?
É. E o pior é que ele tá
certo. O pior é que ele tá certo. Aí é jogo pra retomar a confiança. E o que que tu faz? Tu perde a pouca confiança que tu já tinha.
É, mas... Aí então tem... O jogo tem... Tu quer continuar neles ou não?
Por favor.
Por favor.
Então sempre. Dali.
Ó, cadê?
Sado te condena. Tweet Retro.
Pra Olina, de velho Olina. Ah, Geolina.
Nós estamos precisando.
Por falar em tá certo e em careca... Tem um áudiozinho retrô aí.
É?
O Dico. Cadê? Tá com ele na ponta da agulha.
É? Então, Dico, vai aí.
Se eu jogar, se você for jogar contra o Toma Iapo e a gente achar que pode complicar, fecha tudo e bota um clube de bolão lá.
Mas então já tinha que ter virado o time de bolão.
Mas a minha tese não é essa aí.
Porque não ganhou do Melgar, não ganhou do Globo, entende?
O Toma Iapo...
Tem que ter humildade.
O Toma Iapo é treino. Com todo respeito ao Toma Iapo. O Toma Iapo é segunda ou terceira linha do futebol boliviano.
Mas ele é, ó. Aí você tá certo, treina com...
Cara.
Mas Vini, tu tá entendendo? É por isso, é por esse tipo de frase que tá absolutamente correta. Tanto a do Léo Oliveira, aqui esse áudio do Sala, quanto a do Dricos, que por isso que eu tô dizendo, chega um momento que independente dos problemas que estejam acontecendo, da linha lateral passando pela Casa Mata ou até chegar na mesa do presidente, tem alguns problemas que tem que se resolver ali dentro.
Eu concordo.
E é muito, 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 muito fácil, né, tu resolver o problema contra o Toma Iapo.
Eu concordo.
É mais difícil tu resolver o problema contra o Bahia. É mais difícil tu resolver. Depois vai sair pra jogar duas fora de casa.
Eu tenho uma curiosidade.
O Atlético Paranaense contra o Palmeiras.
Eu tenho uma curiosidade de saber. Porque eu sei que o jogador, o cara é
querem resolver o problema ou não querem?
O cara tá trabalhando, tá? Pra, o que pra todo mundo é diversão, assim, que tá na arquibancada, mas pro cara lá é o trabalho. Mas eu tenho uma certa dúvida, assim, que todo mundo, ou muitos de nós, jogam bola de brincadeira. E às vezes o cara joga contra um time muito ruim, e aí eu chego lá na redação e o Castilhos olha pra mim e diz, pô, perdeu pra aqueles caras ali. É. Ou quando a gente joga um interno ali, porra, tu enfrentou o fulano que é ruim, Marcos Souza, tá? E tu perdeu, entendeu? E aí tu perdeu pra esse cara. Eu fico curioso pra saber se no sábado agora, no Inter e Bahia, quando eles foram entrar em campo e tal, os jogadores do Inter, os caras do Bahia vão dizer, ah... Toma aí.
É que assim...
Não
é
ganhando,
mas é que tudo que o Lelê tá falando tem muito sentido, só que... A gente não
se o cara
pode,
não fica constrangido não pode, de não ganhar esse jogo.
A gente não pode apagar que dentro de toda uma construção de futebol, o treinador tem a tática, tem o talento do jogador, a entrega do jogador, a direção que dá uma estrutura boa para tudo acontecer, tudo isso faz parte. E dentro desse contexto, gestão de vestiário também é uma característica de treinador.
Se o Rogério Ceni não chega pra ficar, o homem perdeu, empatou com o Tomé.
Então, se tem algum problema no vestiário do Inter, a gente não pode aqui chegar à conclusão simplesmente que, é porque os jogadores decidiram que vai ser assim.
Mas que problema é esse?
Eu não sei, mas tem alguma coisa no vestiário do Inter e aqui ninguém... A gente não é bobo.
Mas, Vini, independente do problema... Independente do problema, eles não podem chegar num jogo como ontem e não fazer um gol.
Eu não tô dizendo, Lelê, gestão entra em campo. Gestão entra em campo, a gente sabe.
Então tu acha normal os jogadores...
Não, eu não falei isso. Então não diz que eu acho normal.
Mas então é anormal.
É anormal, só que gestão também é um asterisco dentro de uma construção de um time. Se perde o ambiente, se os jogadores não estão satisfeitos com o treinador, se o treinador não está satisfeito com os jogadores, se ele fala mal do jogador na coletiva, se ele não respeita algo que o elenco quer, algo para ele ter o elenco na mão, a gente sabe, a gente está aqui numa rádio, a gente tem uma gestão. Se a gestão está funcionando, a gente entra no microfone com toda a vontade. Se a gestão não está funcionando,
Cudê,
já fica meio triste.
O Cudê poderia estar queimado com todos os jogadores. Os jogadores não querem mais ele. Beleza, é direito dos jogadores. Ok, agora, velho, vestir a camisa do Inter, entrar pra jogar no Beira-Rio com
25 mil pessoas
num torneio sul-americano contra um time semi-amador, cara, 1-0,
tudo
só
bem.
Eu entendo o que tá falando,
só que o que eu tô dizendo é que gestão também entra, e aí eu não tô
assim, beleza, mas a gente tem hora que tem
que separar. Lelê, a gente tá falando do jogo de ontem,
eles não têm vergonha de sair, saíram tudo bonitinho ontem,
só que eu tô falando de contexto. Pra mim é tudo contexto, eu não fico só olhando pro jogo de ontem. Eu não tô aqui reclamando do Cudê hoje. Eu reclamei do Cudê semana passada.
Okay.
Eu reclamei do Cudê semana retrasada. Okay, ou seja, tem uma questão de gestão ali.
Tem
uma questão de gestão. E assim,
mas eu te entendo.
O meu maior medo em relação ao Eduardo Cudê foi
a gestão. O quanto ele teria essa capacidade de gestão e de administrar os momentos ruins. Ontem a coletiva dele foi um desastre também. O Cudê, o resultado não sai como ele quer, ele já fala... Pô, aquele dia ele falou da camisa, a cor da camisa do Rodrigo Oliveira. Pelo amor de Deus!
Mas, Vini,
tu tem que saber lidar com o momento ruim. A grande maioria
dos treinadores brasileiros, a grande maioria dos treinadores brasileiros e também os gringos que trabalham aqui, quando eles perdem, o perder ou ser eliminado ou ter uma atuação patética como a de ontem, é mais difícil é muito mais difícil dar uma entrevista na derrota do que na vitória pro treinador. Porque treinador geralmente é o seguinte: isso é cultural. Quem ganha são. Lembra do Abel? O papo do Abel com os jogadores lá em Yokohama? Vocês ganham, eu perco. Então tem que entrar lá e fazer o que eu tô mandando. Entendeu? Lembra disso? Esse discurso?
Lembro.
Porque o futebol é assim. A gente não dá o mérito pro treinador quando vence. Dá sempre pros jogadores.
A gente não dá um mérito pro treinador.
Por consequência.
Não, mas a maior estrela desse Inter de Zona era o Cudê, pelo que o Inter tava jogando.
Negativo, mas
o cara que recupera o Inter na Libertadores é o Cudê.
Mas porque faz os jogadores renderem mais.
Quando o Cudê tem mérito, a gente tem que pontuar, só que... Assim, Lelê, parece que...
Porque quando
aqui na nossa conversa parece que tá tentando muito tirar do dele.
Não,
porque
cara! Porque
eu falo, tu traz uma justificativa.
Não, eu tô dizendo pra ti que por mais problema que tenha e deve ter...
problema de vestiário é uma coisa exclusiva do Inter. Se tem um problema de vestiário, acontece em todo o futebol. Qual é o grande ponto? Por que a gente destaca tanto um Abel? O que que o Abel faz? Por que o Abel não tem tantos problemas de vestiário na carreira dele? Porque ele tem um papo diferente com o boleiro. Ele respeita o vestiário. Sim. Ele escuta um Fernandão da vida, que era o capitão do time. Ele chama o Fernandão pra conversa pra dizer o que que é melhor fazer pro time naquele momento. Porque o gremista gosta tanto do Renato? Porque, pô, o cara tá mal, ele vai lá, ele compra a bronca, ele defende o elenco na entrevista coletiva. Então, além da questão tática que o treinador tem que resolver, também entra a gestão. E eu tô sentindo falta disso no Cudê. Desde o jogo contra o Juventude na Serra, eu vejo que isso não tá pegando muito legal. Assim como os jogadores, eles têm sim que ter vergonha na cara. Eu concordo contigo.
Mas tu acha que ele perdeu o grupo, então?
Eu acho que ele tá em alguma coisa aconteceu no vestiário do Inter, que ele perdeu o grupo.
Beleza, vou concordar contigo.
Trazendo informação, tá? Eu discordo da parte que eu acho que o Cudê não tem uma gestão de grupo, porque eu acho que ele responsabiliza grupo toda vez que tem crise. Eu vou dar dois exemplos práticos. O Inter se reapresentou, o Tauan Lara tava quase 5 quilos acima do peso. E aí a informação, o Cudê disse, não joga mais comigo.
Ele falou, acabou. Coletiva.
Não tem segunda chance. É um guri da categoria de base, era a chance da carreira dele. Manda contratar um lateral esquerdo.
Foi Bernabé, Fortaleza, fez uma live, bebê.
O Bernabé não estava nos planos do Eduardo Cudê. Ele entrou nos planos quando o senhor Tauan Lara chega acima do peso e o Eduardo Cudê responsabiliza o jogador e manda andar. Senhor Robert Renan, a mesma coisa. Senhor Robert Renan foi bater pênalti com Cavadinha, que Cudê foi ao microfone e disse que nunca tinha visto ele bater pênalti com Cavadinha, ele tá arquivado. Ele não foi relacionado pro jogo de ontem com o time misto em casa. Então, pra mim, só leva a crer, pelo pouco que se conhece dentro de vestiário que a gente tá, que o Robert Renan não joga mais pelo Inter. E eu fui um dos únicos que defendi a responsabilização do senhor Robert Renan. Porque tem que responsabilizar. Eu tô com o CCD, acho que às vezes a gente passa muito a mão em cabeça de jogador. E é por isso que eu vim aqui e de novo, não tem problema, não vimos o jogo, fomos atrás do compacto. Hoje de manhã eu conversei com 10 amigos meus. 7 estavam no estádio.
Nem tem 10 amigos.
Tenho. Tenho. É que tu não frequenta, tu não sabe como é que é. Na Zero Hora tu tem 10 amigos na Zero Hora? Então.
Eu tenho 10 amigos no total.
Cara, eu conversei com 7.
Contando todos os
7 estavam no estádio e disseram: o primeiro tempo que eu vi do senhor Esporte Clube Internacional é constrangedor.
Constrangedor.
E o Alan Patrick, se o Ener Valencia não tá em campo para criar jogada, a responsabilidade ontem era do Alan Patrick.
Claro.
Se o Borré tá em 2 jogos, tô contigo, Lelê, fechado. O Borré precisa de tempo. Se o Alário tá voltando de lesão, se o Bernabé tava estreando, o Bruno Henrique podia ter jogado. A gente já viu mais o Bruno Henrique jogar mais. Aliás, ele é um dos únicos que para na zona mista e fala.
Falou.
A gente errou, a gente não tá jogando bem. E aí ele disse, a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. O Inter não tá criando.
Você sabe por
que não
que
tá
que
finalizando.
Vaza...
O Inter não faz gol, Lelê.
Sabe
não
por
pode
que
não
vaza...
fazer gol contra esses adversários. Aí, como é que eu vou esperar que faça gol contra o Bahia sábado? Que vai fazer gol contra o Palmeiras?
Fora de casa, na quarta-feira.
Tu sabe por que vaza?
Do René!
Descontentamento dentro de um ambiente de futebol. Vocês sabem como é. Imagina só um ambiente que tem 40 caras.
Isso.
Tá? Desses 40, tu tem 18 caras, 17 caras.
Que jogam sempre.
Que são os escolhidos do técnico.
Certo.
Tá?
Os cabeças.
Os cabeças.
Sobraram 22.
Tu tem 22 caras P da vida.
Que são a maioria.
Que isso. Não jogam.
Eu fico no banco e fico bravo também.
Aí, além disso, tu tem os ex-jogador, que são amigos dos boleiros ainda. Que normalmente saíram daqui porque o treinador disse: esse eu não quero porque é X9, esse eu não quero porque não joga nada, esse eu não quero porque não quero. Entendeu? Tem esses aí. Aí tu tem, neste mesmo ambiente, uma gama de segundo escalão de dirigentes que querem os cargos dos dirigentes. Ou seja, tu tem mais gente pra falar do que pra defender. Pra falar mal do que pra defender.
Mais gente pra certo. Puxar do que pra limpar o tapete.
Exatamente isso. Esse é o segredo. O segredo é esse. Então, sempre que tu tem algum tipo de problema dentro do campo, isso ganha uma... reverbera, cria uma linha muito maior de crítica.
Traz muito mais gente pra poder opinar.
Exatamente. E aí tu tem isso, por exemplo. Ontem eu ouvi, o vestiário tá complicado porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí tem informação de todos os lugares. Tu vai ver isso, Vini. Quando tu começa, tu recebe informação também, né?
Sim.
De quem tu recebe. Começa a olhar de quem tu recebe.
Deixa eu só fazer uma
quando
pergunta.
Quando tu olhar de quem tu recebe, tu diz o seguinte: o César tá certo.
Deixa eu fazer uma pesquisinha com os cinco que estão no microfone aqui, eu e vocês quatro. Trazendo esses fatos que o Rafa nos trouxe, tá? Do arquivamento, ou do, né, do arquivamento do Tauã Lara pelo Eduardo Cudê.
Foi pra Fortaleza e voltou agora.
Não, mas eu quero debater com vocês.
Não vai jogar.
Eu quero
mesmo
debater com vocês, porque o Vini falou da gestão e ele tá certo.
Falou.
Gestão. Então, vamos analisar esses atos de gestão de vestiário do Eduardo Cudê.
Certo.
Tauã Lara chegou 5 quilos mais gordo. Não joga mais comigo. Separa.
Tá certo.
Tá certo?
Certo.
Tô
certo,
contigo.
Correto.
Certo, certo.
O que vocês acham? Claro, 100%.
Claro. Beleza.
Fechado.
Falta de comprometimento. Isso, além de ser um movimento de gestão correto, por unanimidade, ele manda um recado claro pra todo o grupo.
Isso aí.
E isso também faz parte da gestão.
Certo.
Vamos para o segundo fato. Robert Renan.
Errado. Corretíssimo.
Errado.
Errado. É um jogador qualificado.
Correto.
Errou.
Mas Vini,
o Depena, ele deu muita chance pro Depena, por exemplo, ano passado.
Sim, esse é um que tá indo embora, não pode reclamar de falta de oportunidade.
Mas ele teve oportunidade, né?
Nossa!
Por que o Robert Renan não merece?
Também. Porque talvez o Depena não tenha... É que assim, ó, tu falou antes uma palavra importantíssima no caso do Robert Renan, que ela tem que ser usada. Contexto. Tu bateu um pênalti com uma cavadinha, como ele fez, considerando o contexto do Internacional hoje, como um clube que não vence nem campeonato regional, não chega na final do regional... Isso incrimina ele pra mim.
Mas eu vi três
pênaltis. Mas o treinador tem que saber. Assim, jeito. Assim, não. Mas mesmo exemplo. O treinador saiba, o não. Jogador, na hora de um... Não, Vini, só um pouquinho.
Também
na hora de cobrar um pênalti, tu não pode botar...
Vamos acabar com a carreira do Robert Renan no Inter. Então manda ele embora, então. É isso que tu quer me convencer?
Não.
É isso que
tu
quer me convencer? A gente tá falando sobre responsabilizar o jogador.
Ele foi responsabilizado.
O treinador não pode ter responsabilidade sobre o jeito que o jogador bate o pênalti.
A responsabilidade... Não, peraí.
Pênalti é penalidade máxima.
Pênalti também é tático. O treinador tem que saber, ó, tu bate assim, é assim, Vini, tá confiante?
Decisão,
não, peraí, não, a gente não vai aqui chegar à conclusão decisão, que os caras vão pra uma decisão não, sem o cara saber.
Uma decisão por pênalti.
Não tem como saber.
Com o aspecto psicológico, ele é muito mais importante
que
o técnico.
Tudo, não, isso muito eu não falei importante. O contrário. Mas o treinador sabe quem vai bater pênalti no time dele.
Sim, mas não
peraí,
como, cara,
Vini,
a partir...
Não,
mas
não é treinado.
Não é treinado pênalti
a partir do quinto pênalti, quando vai as cobranças alternadas, não é o treinador.
Então quer me convencer que não é. No dia a dia do clube, ele escolhe os 5, é o 5.
Eu acho que, na verdade, Guri, sinceramente, eu acho que o treinador, ele não manda nem no 5. Os caras vão dizendo, como não precisa mais informar agora quem são...
Tu tá em condição? Ordem. Não tô.
Os caras ficam se olhando ali na fila, não,
é isso aí.
Agora sou eu. Não, agora é tu. Ah, agora é BAP, okay. Acho que é assim.
Vale,
vale o mesmo raciocínio que eu falei que tem horas que é um jogador que tem que ir por eles.
Eu vi três
pênaltis. Uma decisão por pênalti é isso aí.
Três
o treinador não tá lá enfileirado, lá abraçadinho.
É isso aí. Tem três pênaltis do Robert Renan. Os três ele bateu de cavadinho. Dois ele fez, um ele errou. Tá? Beleza? Dito isso,
Um era num jogo desses de final de ano aí, tá? De brincadeirinha.
Pois é.
Mas no Zenit, que era um contexto brabo também, ele foi lá e bateu de cavadinha e fez o gol. E ele bateu de cavadinha no Inter também, então é o jeito que o cara bate pênalti. Se o Cudê não sabia que ele bate pênalti assim, tá errado. Mas também o cara pode chegar e dizer, não, treinador, tô bem, vou bater eu. Então tá, o cara tá bem, vai bater.
Na hora
vai
do
ter pênalti, três pênaltis,
claro,
tá?
Aquilo ali é forte responsabilidade do jogador.
Mas, eu também acho. Mas aí tu sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz se fosse eu? Ontem eu teria posto ele de titular.
Parabéns, é isso aí, Diverio. Tô lá uma vaia gigantesca no estádio.
Ele vai entrar no estádio e os caras vão vaiar ele. Ele vai descer do ônibus e os caras vão apupar ele. Vai sair o nome dele na escalação.
Perfeito.
O Hernani Campello vai ler rapidinho lá. O Robert Renan, já vai trocar pro próximo.
Quantos pênaltis o Soares bateu ano passado?
Quando ele tocou.
No Grêmio.
Alguns. Vários. Errou vários.
Quantos?
Não, cara, vários.
Que ele errou, eu acho que
errou também. Só que eu quero dizer o seguinte.
Quantos ele bateu de cavadinha?
Um.
Só o que tava
dando. Será que o Renato sabia que ele batia de cavadinha? Todo mundo sabe, mas que o Soares já deu uma cavadinha.
Mas olha o exemplo que tá dando,
como assim, Vini?
Tava 2-1 o jogo, ele tava se caminhando. O pênalti na decisão do Gauchão, ele olhou pro goleiro, deu uma bicanca nela.
Tudo bem, Vini, mas
Vini,
aí,
Vini,
mas
Vini,
aí
é contexto,
o jogador.
Tá numa decisão de pênalti, tá 3-0 pro teu time, tu vai bater o quarto pênalti.
Beleza, tem mais um detalhe, Ele vendido no meio do ano, que é o que deve acontecer, o Inter ganha um bom dinheiro em cima dele. Um bom dinheiro. Tu encerrar isso antes, tu só vai ter pago um salário dele, que também é bem bom. Então, eu não.
Tá, mas voltando pro que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que esses movimentos
vai de gestão... Vai. Claro que eu não imaginava que o Inter não ia ganhar.
Mas vocês acham...
Vai. Aguenta, no próximo jogo, vão te vaiar de novo. No terceiro jogo...
Mas vocês acham que esses movimentos de gestão do Eduardo Cudê, corretos ou não, eles influenciam no resto do grupo? Eu acho que sim.
Sim, sim.
Claro que sim.
Renan, pode ser que sim.
Claro que sim.
Não, o do Taulara também.
Não, o Taulara, eu acho que o boleiro vai entender. O cara tá 5 quilos a mais, eu acho que...
Batom na cueca.
Não tem desculpa.
O cara fala, viajou, não tem o que fazer.
Cara, agora o pênalti com cavadinha em decisão não tem o que fazer. Tudo bem,
olha só, Rafa, olha só. Tu entende, olha só.
Porque tu entende que ali ele ferrou a vida de todo mundo.
Sim, mas aí tu fecha ele num vestiário.
Vai todo mundo...
O Alan Patrick, o Mercado, o Rocher...
Sabe aquela história que o Danilo Fernandes capitão... quis quebrar o pato no vestiário do Corinthians?
Tinha que ter deixado.
É isso, velho.
Mas é isso.
Mas quem disse aí, que não teve?
E aí, o que aconteceu depois do pênalti que o senhor Alexandre Pato... Ele sai do Corinthians?
Mas é outro mundo.
É outro jogador que já tinha uma história...
Mas quem disse que não teve isso?
Quem disse que não teve uma cobrança pro Robert Renan?
Teve.
Quem sabe o goleiro só não queria que ele fosse afastado. Entendeu? Porque ele sabe que o cara tá ali... O cara que tá no vestiário pensa, pô, eu também posso errar.
Não, e assim, eu não tenho essa informação.
E aí o treinador vai me tirar do time?
Eu também posso errar desse jeito o dia não,
desse
menino.
Desse jeito não pode errar
nunca
mais.
A minha dúvida é sobre o afastamento...
Tu errar, bater na trave, tu tá pra fora, o goleiro pegar, beleza.
Lelê, errar
é do
jogo. Inclusive tomar a decisão errada, beleza. A minha dúvida, que eu não tenho informação, que eu gostaria de ter perguntado ontem, mas por essas questões da Comebol aí, de limite de tempo de entrevista, é... Como é que foi a reação do Robert Renan ao que tudo que aconteceu? Se, por exemplo, a gente já sabe que já teve uma cobrança dos próprios jogadores no vestiário, foram em cima dele, põe aí, meu. Tá? Foram em cima, deve ter sacudido o cara, deve ter ameaçado, dedo na cara, aquela coisa. O que que ele fez? Ah, baixou a cabeça, baixou os ombrinhos, ficou quietinho, foi pra casa
e
voltou.
Ele fez no campo, velho. No campo ele saiu chorando,
mas no campo é pra todo mundo. Se ele se abaixou, se ele baixou a cabeça, ele entendeu?
Tá falando depois.
Ele entendeu a cagada que ele fez?
Se no dia seguinte ele foi pro treino e deu a vida no treino, ele, porra, pá... E os nego olhando pra ele com cara de brabo ainda, se ele fez isso aí, beleza, vai ficar aí, vai, de vez em quando vai entrar, vai jogar uma, vamos tentar te retomar, porque tu não é mau jogador, pô, cara da seleção brasileira. Ou, botei a banca mesmo, fui ali, bati, se tiver outro vou bater assim, tu não olha pra mim, quem tu é. Se essa foi a reação, aí realmente tem que afastar. Tudo é uma questão de como ele reagiu.
Tem isso também no jogador.
E agora no bola, o lance bonito. É brincadeira. Foi na tela aí o lance. É o lance bonito.
Num contexto como esse do jogo de ontem, é difícil de achar um lance bonito.
Mas como
a gente tem aqui o patrocínio agora do Cavanhas, nesse quadro, né? Tradição e qualidade no melhor X da cidade. Então a gente vai mudar o nome desse quadro hoje pra Lanche Bonito, né?
Eu acho que o lance bonito, espero...
E a melhor parte foi um ouvinte que sugeriu ontem. A gente tava, o cara nos mandou, meu, agora que o Cavanhas patrocina o Lanche Bonito.
Vamos mudar pra Lanche Bonito.
Por favor.
O lance bonito pra mim, vamos pegar pelo outro lado, por 10 segundos. O Tomaiapo fez história. Pra cá, pro nossa realidade, foi uma vergonha, foi um constrangimento. Agora,
pros caras.
Pro outro lado, pros 20 e poucos que fazem parte do grupo do Tomaiapo e pra nenhum torcedor que tava aí... Os caras escreveram o nome na história.
Tem um
lanche... Até tem ido jantar no Cavanhas depois.
Tem um lanche bonito também da noite de ontem que eu acabei vendo também nos grupos ali. Foi o gol do Pedro, né, cara?
O que foi. Ele faz, meu...
Senhor,
aliás, provante. Aliás, senhor, o CCD, pra hoje, que lá é mais
boa,
longo.
Né? Boa, né?
É, o Renato tinha perguntado com os times que ganharam o estadual, se eles todos. Ganharam os jogos.
Só o Grêmio não ganhou.
O Atlético ganhou, o Flamengo ganhou, o Atlético Mineiro ganhou.
O Palmeiras joga hoje.
E o Palmeiras joga hoje. Falta só esse.
Só o Grêmio não ganhou.
É, o cara dele... A gente tem fumaça com ele mesmo, né?
É, pra mim o lance bonito, sabe qual é? É a bondade do Inter.
Opa.
Bondade do
Inter. Bondade. Bondade. Porque pro Inter conseguir...
O Grêmio
conseguir...
tava, o Grêmio tava se encaminhando pra uma crise internacional.
Cara, inacreditável. O Grêmio perdeu pro Huachipato e a gente conseguiu...
empatar com o Tomaiapo.
É sem gols.
Por isso que eu reforço. Tem horas que o jogador tem que resolver por eles. Foda-se o que tá acontecendo.
Tem que resolver eles.
Sim, mas tem horas. Mas tem horas que só resolve botar a bolinha pra dentro do gol.
A nossa discordância é que a tua fala tem horas que os jogadores têm que resolver. Eu acho que os jogadores têm que resolver sim, mas o treinador tem que resolver. E o jogo de ontem só tinha um certo peso e uma melancolia também por. Pelo que tá acontecendo no Inter no último mês, entende? Então, por isso que eu coloco todo mundo na barca. Pra mim, tá treinador, o Kudê tá junto e tem uma puta parcela em cima disso tudo. Os jogadores também, porque não existe tu não ganhar do Tomaiapo em casa.
Que aconteceu
falou,
agora,
sem treinador tinha que resolver.
Sabe o que, que aconteceu agora? O jogo contra o Bahia virou final de campeonato pro Inter e também pro Kudê.
Ou tu te afunda
e
numa
também
crise.
Pro Kudê, porque Lelê, qual é o próximo jogo além do Bahia?
Palmeiras em São Paulo.
Pra esse jogo, tu pega na tabela, quantos pontos tu acha que o Inter vai fazer?
Na projeção é zero.
Zero. Se tudo der certo, um ponto. Três pontos é milagre. Ou seja, se não vencer do Bahia, são seis jogos podendo não vencer. Já larga com dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Já tem mais um tropeço dentro de casa. O Bahia é mais um time vencível. Sem desrespeitar o Bahia, mas num campeonato de trocar pontos, o Bahia em casa, é um jogo que o Inter tem que
vencer. Por curiosidade, rapidinho, nós temos dois minutos.
Anda.
Quem são os treinadores disponíveis no momento no mercado brasileiro? Só pra eu fazer um exercício. Ah, dá atentado no Argel Fux ali no Caxias, acho que vem.
Tá empregado.
Vai te cagar.
Empregado, Argel tá empregado. Quem é que tá disponível? Filipão, tá disponível? Não, vai treinar o Inter.
Pois
não
é. Vai treinar o Inter.
Mas quem mais? Quem
é treinador disponível?
Luxemburgo? Cara, se o senhor tá pedindo...
Peraí. Olha só. Então é incriticável. Eu não posso criticar aqui.
Não,
é que mas justamente... Não, vamos ser extremista. Criticar é uma coisa. Mas pedir a saída é outra.
Vini, mas vamos dar de novo. A tua palavra é do caramba.
Não dá pra trocar os jogadores.
Que é contexto, não, tá? Cara, se não vence contra o Bahia...
Vai tirar quem? Os jogadores? Palmeiras. Não dá, tiro o treinador.
E aí tem uma próxima partida na Sul-Americana que também é decisiva. Assim como o Grêmio é obrigado a ganhar o próximo jogo da Libertadores, o Inter se obrigou a ganhar uma próxima partida contra o Bahia e se obrigou a ganhar um próximo jogo na Sul-Americana. Porque depois não tem o que fazer.
Pelo amor de Deus.
Se não, Vini, é maio e acabou o ano do Sport Clube Internacional no mês de maio.
É aí que eu me refiro.
E foi o Kudê que se colocou nessa posição
é
e os jogadores que se colocaram
é muito na competição. Cedo.
Eu concordo
com isso.
Mas é urgente o Inter que antecipou esse relógio. O Inter antecipou esse calendário.
Tá falando em relógio, em abril. Falta um minuto para o meio-dia.
Quem
é que vem aí, Rafael?
Rafinha Menegazzo.
Não, é o Alexandre?
Rafinha Menegazzo no comando de
escola. É o Rafinha que gosta que a gente peça música?
Gosta.
Vamos pedir, cada um pede uma música aí. Adios Noninho, Astor Piazzolla.
Não. Outra noite que se vai, Dormandinho.
Outra noite que se vai.
Eu quero o Rapa, que daí tem chance dele tocar.
É. Red Hot também. Qualquer uma.
Eu quero o pagode do Dorim.
Pagode do Dorim. Tchau! Até amanhã. Tem bola amanhã. Vai lá. Deus do céu.